Paraná em Rede.
Hortas urbanas reúnem a comunidade e os benefícios vão além de uma alimentação mais saudável e completa. Estes espaços também trazem fortalecimento da economia local e socialização. Fique agora com a reportagem de Amanda Yargas.
No Paraná, um programa estadual cria parcerias com os municípios para incentivar a criação de hortas comunitárias urbanas. O cultivo é feito de forma orgânica e sustentável, possibilitando uma alimentação mais saudável e diversificada. Além disso, parte da produção é comercializada, gerando renda para quem participa do cultivo. De acordo com Márcia Stolarski, chefe estadual do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, os benefícios das hortas comunitárias vão além da produção.
Há um aprendizado importante de educação alimentar, né, que está implícito na proposta. Os hortelões trocam mudas, né, trocam receitas, trocam aprendizados, formas de preparo. Há uma utilização de alimentos que antes não eram consumidos e com isso, né, realmente a alimentação das pessoas, da população, fica muito mais saudável.
Em Cascavel, no oeste do Paraná, o programa já conta com 86 hortas comunitárias. E os ensinamentos começam desde cedo, já que algumas delas ficam dentro de escolas, segundo o técnico agrícola Patrick Tristassi, coordenador do Programa de Agricultura Urbana da cidade.
São em escolas, CMEIs, creches, então as crianças mesmas elas já podem estar colocando a mãozinha na terra e estar cultivando esses alimentos, já aprendendo a importância da alimentação saudável. Então, desde criança, a gente já tem esse envolvimento no Programa Agricultura Urbana.
350 famílias participam diretamente do cultivo das hortas urbanas em Cascavel. Além de incrementar a alimentação e aumentar a renda destas famílias, as hortas também ajudam a comunidade por meio de doações.
A gente faz doações por Provopar, que atende várias pessoas em vulnerabilidade, que vão até as cozinhas comunitárias para se alimentar. Então a gente faz essa doação de alimentos para creches, CMEIs, escolas, unidades de saúde. Então as UPAs do nosso município a gente faz doações também, até para as pessoas que estão acamadas poderem receber essa alimentação saudável.
A chefe do Departamento de Segurança Alimentar, Márcia Stolarski, conta que as hortas também são um espaço de integração, inclusão social e melhoria da qualidade de vida dos beneficiários.
As pessoas fazem atividade física e ocorre uma importante socialização. Temos ouvido relatos importantes de pessoas que estavam com depressão e após iniciar o trabalho nas hortas, melhoraram significativamente. Ou seja, esses espaços ociosos, né, nas cidades, eles podem ficar mais bonitos, mais seguros, mais produtivos. Então, assim, a gente só consegue vislumbrar aspectos positivos.
O governo do estado repassa recursos para as prefeituras e ajuda a administração municipal a adquirir ferramentas e insumos para serem utilizados nas hortas comunitárias em operação. Em contrapartida, os municípios devem contribuir com 5% dos recursos. Para aderir ao projeto, os gestores municipais devem procurar o núcleo regional da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. Repórter Amanda Yargas.
A média de idade de internados graves com Covid-19 é de 35 a 45 anos em Maringá. Segundo o secretário de Saúde, a cidade vive hoje o pico de casos graves da doença. Mais de 100 pacientes aguardam vagas em leitos. A reportagem é de Letícia Tristão.
A pandemia do coronavírus parece não dar sinais de trégua. Apesar da queda no número de casos ativos em Maringá se comparado ao mês de março, a cidade vive um cenário crítico, porque os casos estão mais severos e afetando fortemente a população mais jovem. Segundo o secretário de Saúde, Marcelo Puzzi, a população jovem tem precisado de UTI antes mesmo de 3 dias de infecção. É o pico mais alto de pacientes em condição mais severa, o que pode deixar sequelas graves, alerta o secretário.
Hoje, a situação em Maringá está bastante crítica, para não dizer que está caótica. O número de pacientes necessitando de ventilação mecânica da 11ª Regional de Saúde à 15ª Regional de Saúde, a qual está vindo toda para Maringá, é muito grande. A gente conseguiu aumentar mais de 60% de leitos de UTI, estamos aumentando hoje mais 5 leitos de UTI de caráter emergencial, para a gente poder atender essa demanda. No entanto, a cada dia que a gente aumenta leitos, mais pacientes estão vindo sendo muito graves. Então, qual é o alerta que eu posso deixar para a população? Esses casos, essa variante, e principalmente em pacientes jovens, onde pega o vírus de uma forma muito, vamos dizer assim, muito grave, o vírus está vindo muito, muito forte para esses pacientes jovens, eles estão ficando doentes muito rápido e estão adoecendo de uma forma que precisa até mesmo de UTI antes de 2-3 dias de infecção. Então, o pessoal, a população mais jovem tem que ter ciência que agora não é momento de aglomeração, nós estamos no pico mais alto do número de contaminações de pacientes graves. Então, esse número de pacientes graves vai se refletir mais para frente a consequência deles. Tem que lembrar que as consequências do Covid não é após sair bem, sair andando. Ele tem consequências pós-Covid que seriam sequelas, neurológicas, sequelas cardiovasculares, sequelas musculares. Então, as pessoas têm que ter muito conhecimento de que essa doença não é uma doença simples. Ela pode ter outras consequências, mesmo você sendo jovem, depois não conseguir exercer suas atividades laborais normais.
Atualmente, a média de idade de pacientes internados em Maringá é de 35 a 40 anos. Segundo o secretário, são pacientes que em uma hora estão bem e, de repente, precisam de ventilação mecânica.
Hoje eu tenho um paciente, o mais novo hoje, tem 17 anos, está internado, grave, muito grave. Temos pacientes, a média de idade hoje está em torno de 35 a 45 anos, a média de idade de pacientes graves. Pacientes, assim, no geral, em todo o nosso complexo hospitalar, temos temos 125 pacientes internados em enfermaria e mais de 58 pacientes em UTI, só no complexo hospitalar municipal. Então, assim, a gente tem muitos pacientes graves, e são pacientes que de uma hora para outra estão conversando, estão dialogando com seus familiares, com vídeo presença. Eles podem ter uma dessaturação, né, perder o oxigênio de uma hora para outra, a doença, ela é muito agressiva, ela pode acabar cometendo todo o pulmão, e o paciente de uma hora para outra acabar tendo que evoluir para intubação orotraqueal e precisar do auxílio de um respirador. Então, as pessoas estão indo com uma gravidade muito rápida e de um momento para o próximo, já precisando de suporte ventilatório. Então, as familiares têm que ter muito cuidado, que às vezes a gente tem notícias muito tristes para dar, às vezes, de pacientes que estão bem no mesmo momento, 2-3 horas depois já estão precisando de respiradores por conta da dificuldade de respirar o ar ambiente. Então, essa é uma situação bastante caótica, o vírus está vindo muito agressivo, e a principal determinante disso são as grandes aglomerações que as pessoas estão tendo, e a gente precisa ter cuidados. Vamos passar por isso, a gente vai conseguir melhorar. Está aumentando o nosso complexo hospitalar, nossa UPA Zona Sul, está aumentando ela mais 230 metros quadrados aí para poder atender melhor a população. Aí esperamos aqui até o final dessa semana a gente já tenha a estrutura pronta.
Ainda segundo o secretário, atualmente cerca de 100 pessoas aguardam leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI em Maringá. Apesar de ser um número bastante variável, o secretário compara que em dezembro do ano passado a média era de 15 pacientes aguardando um leito. O apelo é para que a população realmente não aglomere.
Esse número, ele é muito mutável, né? Se eu olhar hoje agora, ele tem mais de 100 pacientes aguardando leito. Chega no final da tarde, esse número cai para em torno de 70, 80. Mas para vocês terem uma ideia se esse número é alto ou baixo, no pico do ano passado, em dezembro, o número de pacientes aguardando leito era 15. No pico de fevereiro, março, o número de pacientes aguardando leito era 60. Agora o pico está mais de 100. Então, isso é uma coisa, é algo bastante preocupante, algo que a população tem que ter ciência. Então, nós não voltamos para um novo normal. Nós estamos ainda vivendo uma situação mais crítica do que aconteceu em março. No entanto, as pessoas têm que ter ciência que o cuidado, ele tem que ser permanente, até que as vigilâncias sanitárias competentes, a Secretaria de Saúde, informe como deve ser feita novas mudanças. Então, o apelo que eu faço, finais de semana, noite, vamos tranquilizar, relaxar. Sei que já estão bastante gente, pessoas cansadas com essas restrições, mas é a única forma da gente fazer com que o vírus não saia de uma pessoa e vá para outra.
De Maringá, Letícia Tristão. E o Curitiba quer a anulação de partida contra o Botafogo por controvérsia com a arbitragem. As informações do esporte com Amanda Yargas.
Esportes.
O Coritiba pediu anulação da partida contra o Botafogo, que aconteceu no último sábado no Engenhão, pela segunda rodada da Série B. Além de um lance polêmico de pênalti dado em favor do adversário, o time reclama da cobrança de falta em que o árbitro Devson Fernando Freitas da Silva decidiu ajeitar a barreira após a autorização do lance. O clube entende que houve um erro de direito por parte do juiz, que anulou o gol marcado pelo lateral direito Igor e mandou o jogador alviverde repetir a cobrança. E ainda falando do Coxa, a partida contra o Flamengo pela terceira fase da Copa Brasil teve o horário adiantado pela CBF. O jogo vai ser às 7 horas da noite e não vai contar com a presença do técnico do time carioca, Rogério Ceni, que testou positivo para a Covid-19. O rubro-negro será assumido pelos próximos dois jogos por Maurício Souza, junto com o auxiliar Márcio Torres. A Covid-19 também impactou fortemente o Operário, que registrou 7 casos entre jogadores e membros da comissão técnica. Nesta quarta-feira, a partida contra o Londrina, pela semifinal do Paranaense, não terá o goleiro Simão, o meia Leandrinho e o atacante Giancarlo. Além dos três titulares, o lateral esquerdo Fabiano e o meia atacante Rafael Oller, o preparador físico Rodolfo Mel e o auxiliar técnico Leandro Nierros também testaram positivo. Segundo o clube, todos eles estão assintomáticos e em isolamento. Com as notícias do esporte, Amanda Yargas.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.